A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, ouvinte! Eu sou a professora Dinamara Machado e nós estamos no programa Chave Interdisciplinar. Você que é aluno da Uninter, não é estudante da Uninter, mas está disposto a discutir os conceitos da chave interdisciplinar. Primeiro você deve estar se perguntando o que é essa chave interdisciplinar. O nome já fala, chave. Chave interdisciplinar é o quê? Interdisciplinar, não estamos falando de um foco específico, né? E chave, por quê? Um C de conhecimento, de conteúdo. O H, que esse profissional, que essa mulher, que esse homem do mercado moderno de trabalho, precisa ter habilidades, precisa saber fazer. Mas também ele precisa ter atitudes, porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que têm conhecimento, que têm habilidade, mas não têm atitude. Por algum motivo, não quer fazer, não quer participar, não quer tomar partido. Mas ele também precisa ter o quê? Valores. Quais são os valores que movem as pessoas nessa sociedade moderna? E o último item, que é o socioemocional. Como controlamos, como convivemos com as emoções. E hoje, no Chave Interdisciplinar, a temática é a mulher, o empoderamento feminino. E eu estou aqui com duas Marias. Teremos 30 minutos com duas Marias. Professora Maria Emília e professora Maria Eneida, duas profissionais da área da educação, cada uma com a sua experiência e sua área de formação. Sejam bem-vindas, Marias.
Obrigada, professora.
Que bom. Vamos começar aí dentro do contexto da chave, depois até explicando para o nosso telespectador, você pode participar do nosso programa. Nós estamos sempre toda quinta-feira, às 15 horas, num programa que dura 30 minutos, e do contexto chave interdisciplinar. São vários assuntos com profissionais distintos que discutem. Quer participar? Fala, quero discutir esse tema, quero participar do programa. Pode ser ligando, pode ser até participando. Vem aí, participe do programa. Professora Maria Eneida.
Sim.
Vamos lá, vamos começar a nossa conversa e depois nós vamos ter uma paradinha para perguntas.
Ok.
Fala um pouquinho do contexto da mulher nessa sociedade moderna. E nós não estamos atrasados porque domingo foi o dia oficial de comemorar o Dia das Mulheres. Não. O Dia do Ser Humano é qualquer dia. Né, professora Maria Eneida?
Isso mesmo, professora Dinamara. Então, eu sempre que a questão da mulher é colocada em pauta, eu fico imaginando assim, eu acho que todos nós conhecemos alguma pessoa que tem ali entre 85 e 90 anos, certo?
Sim.
Uma pessoa que aqui ainda está nativa e tal, e a gente pensa, ah, ok, viveu uma vida bacana, mas está viva, está entre nós, é nossa, né, contemporânea. Sim. E, na verdade, uma das primeiras conquistas das mulheres em termos de cidadania tem mais ou menos essa faixa etária. Então, por que eu faço essa analogia? Para a gente ver o quanto é recente as conquistas que tivemos. Então, vamos pensar assim, nós conquistamos o direito ao voto no Brasil em 32. 34 era para ter eleição, não teve. 37 teve a Constituição... da ditadura Vargas. Uhum. Então, a gente conquistou em 32 e a gente só foi votar a primeira vez a partir de 45. Uhum. Vejam como é muito recente isso. Tem o quê? 75 anos, né?
E é semelhante à questão dos direitos humanos, né? Uhum. O empoderamento da mulher. Mas quando a gente pensa, nossa, mas já são 75 anos, não... Para o tempo histórico...
Nossa, é nada.
Uhum. É nada.
Professora Dinamara, o Código Civil de 62 foi quando permitiu que a mulher trabalhasse fora sem precisar da autorização do marido. Você acredita nisso?
Acredito. Acredito. Ainda bem que nós estamos em outra época.
Sim. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, assim, faz pouco tempo, né? Então, para as mulheres mais jovens, para as mulheres mesmo... da nossa geração, talvez, a gente, assim, ah, ok, é um absurdo que uma mulher sofra violência, é um absurdo que uma mulher ganhe menos que os homens, mas é só para lembrar que essas lutas, que isso está em pauta em termos de história do nosso país há muito pouco tempo. né? E que pela mobilização coletiva a gente conquistou essas coisas a duras penas há muito pouco tempo. O divórcio é de 1977, né? A paridade, né, no pater famílias é de 2002, embora a Constituição de 88 tenha falado disso já. É, a Lei Maria da Penha de 2006, né, que, enfim, criminaliza a violência contra a mulher e não só a violência física. Então, a gente está nesse contexto assim, muito recente das mulheres conquistarem cidadania e começarem a se posicionar na sociedade buscando uma condição de igualdade com o universo masculino, ainda que a gente não possa perder de perspectiva a questão patriarcal que transpassa a cultura, né, não só brasileira, a gente está falando de Brasil, mas a gente sabe que em vários países do mundo, toda a América Latina, a Europa também, mas o patriarcalismo latino-americano é muito forte e ele está capilarizado, né? E ele inclusive envolve nós mulheres também.
Com certeza. Sim, né? Professora Maria Eneida fez um resgate aí das conquistas no ambiente da mulher, essa mulher contemporânea, que é o momento que nós estamos vivendo, fez todo esse resgate histórico. E o que a sociologia, professora Maria Emília, nos fala do contexto da mulher, né? O que, que ela nos mostra?
Então, pessoal, os estudos mais recentes, principalmente dessa questão que trata do empoderamento mesmo, vai mais ou menos na linha do que a professora Eneida estava falando, né? As conquistas são recentes, né? Precisa ainda, há um longo caminho até uma igualdade efetiva de gênero, e essa igualdade não significa, claro, copiar homens, imitar homens de forma nenhuma, né? Enfim, há um longo caminho ainda, mas assim, os dados ao mesmo tempo que tem avanços, tem coisas muito preocupantes. Por exemplo, né, as mulheres ainda acumulam, né, a chamada dupla e às vezes tripla jornada de trabalho, muito mais do que os homens. Então, elas trabalham em horas semanais, se for contar o trabalho fora de casa e o doméstico, né, dos cuidados com a casa, com os filhos e tudo, dá quase o dobro que os homens. São 10 horas, são quase 10 horas semanais a mais. E assim, os dados têm mostrado aí, é positivo, que os homens cada vez mais estão, não é ajudando, tá, gente, mas estão fazendo a sua parte. Só que o problema é que o que não se modificou, e isso a gente tá falando de 20 anos para cá, não se modificou essa quantidade de tempo que as mulheres gastam e que os homens gastam, que é bem menor que o delas. Então, ainda que o homem faça a sua parte, ainda tem aquela concepção que ele está ajudando. E quando ele faz isso, ele é o máximo, né?
Então, porque não seria o trabalho dele, né?
Exatamente.
Ele está ajudando o trabalho dela.
Ainda se existe essa noção que as mulheres ocupam ainda o espaço privado, que o espaço público ele é de domínio masculino, né? Embora a gente, as mulheres também, seja a maioria já frequentando universidades, concurso superior, adentrando em áreas, né, que historicamente são tidas como masculinas, várias conquistas, mas ao mesmo tempo permanece, né, essa questão do patriarcado que a professora Maria Eneida comentou, que existe ainda essa noção de que o espaço privado é, né, da esfera da mulher, mesmo que ela trabalhe fora, enquanto o espaço público é masculino. Tanto que também, se a gente pegar o Congresso Nacional, nós somos subrepresentadas, né? Nós fazemos parte de mais de 50% da população, mas mulheres no Congresso têm o que é 10%, né?
Na Câmara dos Deputados,
né? Isso a nível federal. Tem municípios, por exemplo, que não tem nenhuma vereadora mulher, e não estamos falando de municípios assim de pequeno porte, sabe? De médio porte, que às vezes não tem nem uma mulher vereadora. Então, é bastante complicado, porque daí também a gente pensa na questão assim das mulheres que precisam de políticas públicas, né? Lá que o Estado, né, pense, por exemplo, como falta creche, né? Por essa questão, justamente, o empoderamento, ele tem esses reveses, né? Porque, ao mesmo tempo, mulheres estão conquistando muitos espaços, né? O que é ótimo, mas, ao mesmo tempo, também, a maternidade pesa mais sobre elas do que a paternidade sobre os homens, né? E não se faz políticas públicas, por exemplo, porque é uma necessidade cada vez maior de creches e não tem, né? São poucas vagas, enfim, é isso.
Que maravilha, nós temos já uma intervenção, uma interação pelo telefone. Vamos ouvir Vamos ouvir já a nossa ligação.
Oi.
Oi.
Olá.
Olá. Pode fazer a sua pergunta.
Oi, boa tarde, professora.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, meu nome é Alessandra, eu gostaria de fazer uma pergunta.
Por favor, fique à vontade, as Marias estão aqui para responder.
Sim, então, a gente está falando sobre a desigualdade, né? E eu gostaria de saber sobre a questão de regiões.
As regiões, a desigualdade nas regiões no nosso país.
Eu gostaria de saber o diferencial, se digamos aqui no sul, diferencial, a porcentagem diferencial do mulher, do homem, tem uma diferença do Nordeste, digamos, Sudoeste, se está tudo igual, se tem esse diferencial.
Vamos lá, quem das duas professoras?
Eu sou a Neida da Geografia, acho melhor.
É isso. Então, Alessandra, sim, há diferenças regionais, embora aquilo que a gente falou no início, né, a questão do patriarcado é cultural e abrange o Brasil todo, mas, por exemplo, eu trouxe alguns dados, na verdade, que a gente pensou mesmo em debater ao longo do programa, que vão ao encontro do que a professora Maria Emília já falou. Mas, só para você ter uma noção, a fecundidade entre adolescentes, esse é um dado de 2016. No Nordeste, é 65% das adolescentes que engravidam. No Norte, 85%. Nossa. Enquanto no Sul e no Sudeste, ainda é alta a porcentagem, 45%, mas, em comparação com as outras duas regiões, é bem menor. Então, isso provavelmente... tem um problema de fundo educacional, cultural e de falta de políticas públicas também, né?
Professora Maria Neida, se me permita, pode repetir os dados, por favor, porque os dados são alarmantes.
Sim, os dados, esses dados eu consegui a fonte, a IBGE e IPEA. No Norte, 85% de fecundidade de adolescentes, taxa, né? No Nordeste, 65%, Centro-Oeste, 55%, Sudeste e Sul, 45%. Então, é muito alto, né? Considerados adolescentes, mulheres que engravidam antes dos 18 anos. Outro dado muito interessante que mostra a diferença regional e que, assim, é um dado de empoderamento, professora Dinamara, mas, ao mesmo tempo, ele nos entristece. Famílias chefiadas por mulheres. Então, nós temos... isso é proporcional, obviamente, ao número de habitantes, né? O Sudeste é a região mais populosa do Brasil. Nós temos 43% das famílias na região Sudeste chefiadas por mulheres. O Nordeste, 28,5% das famílias chefiadas por mulheres. Esses chefiadas, eu quero deixar claro aqui, é em termos de econômicos, né? Porque... E tem pesquisa na área da sociologia sobre isso, porque muitas vezes a mulher é a provedora da família, mas ainda é o marido ou o companheiro, é o cara que toma as decisões, é ele que socialmente posta como o chefe da casa, né? Isso ainda é uma coisa. E o que mais me chamou a atenção nesses dados foi em relação à faixa salarial. Entre as mulheres mais pobres, negras ou pardas, quase 68% delas são chefes de família. E entre as brancas, que ganham até um salário mínimo, pouco mais de 40% delas, até um salário mínimo. Se você subir essa faixa para entre 1 e 3 salários mínimos, os dados modificam, mas mesmo assim eles são grandes, né? Entre as mulheres negras, 27%, quase 28% são chefes de família, ou seja, elas que provêm a casa, né? E esses índices, obviamente, são maiores no Nordeste e no Sudeste em função do quantitativo habitacional, populacional. O que eu quero chamar a atenção é que, assim, as mulheres mais pobres sustentam as suas famílias. As mulheres negras e pardas sustentam as suas famílias. Então, são dados, né, Maria Emília, me ajude aí, que a sociologia precisa trabalhar isso, né?
Precisa, porque, como a professora Eneida estava falando, né, existe, claro, uma desigualdade que... entre homens e mulheres, mas também entre as mulheres existem outras desigualdades, né? E se a gente pegar, por exemplo, o salário da mulher negra, ele é inferior, né, ao do homem negro, e o do homem negro inferior ao da mulher branca, que daí, por último, vem o homem branco. E, assim, eu peguei uns dados do IBGE aqui, e dá uma diferença, a mulher negra ganha cerca, né, na média nacional, 44% a menos que o homem branco.
Então, metade quase.
Exatamente. E isso também vem muito, claro, está associado aí não só à condição de mulher, mas ao racismo também, né? E também aquela... Como a gente tem um passado, né, que ainda não bem resolvido com a questão da escravidão, ainda se tem aquela noção, as mulheres negras ainda ocupam predominantemente trabalhos domésticos, que são os que menos, né, têm status social e que também baixa remuneração, né, tem baixa remuneração.
É, cabe muito bem aqui a questão que nós temos uma dívida histórica com a mulher, né? Ah, a sociedade tem uma dívida histórica. E não é uma conversa de mimimi.
Não,
é uma dívida histórica e reconhecer. Para chegarmos nas duas grandes palavras, que é equidade, né? E igualdade, nós temos um caminho, né? E um caminho que é percorrido diariamente. Eu estou aqui com duas Marias empoderadas, né? Profissionais que foram à luta com as suas profissões, com as suas famílias, que têm a sua personalidade. Então, esta mulher, né, para a gente fazer esse resgate dessa dívida histórica para as próximas gerações. Né? Então, esse resgate para que a gente não continue fazendo as mesmas coisas que já fazíamos no passado. Então, dentro da perspectiva de chave interdisciplinar, né, de um programa que está discutindo a formação, um programa que está... Realmente, por isso que ele é chave interdisciplinar. Quando que nós vamos virar a chave nessa conversa, né? Quando que nós vamos plugar uma nova conversa? Alessandra, a sua fala foi maravilhosa. Muito obrigada pela sua interação. Fez duas perguntas aqui, que a sua pergunta suscitou dados para reflexão. Muito obrigada mesmo.
Obrigada a vocês, tá? Obrigada. Surpreendeu esses dados, sabe? O diferencial, assim, daqui, né, da nossa região com as outras, é surpreendente mesmo.
É, e cabe a nós, né, ou professoras, ou mãe de famílias, em qual posição que possamos ocupar, que a gente não permaneça, né, e que não ajude a construir essa dívida histórica. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso programa. Obrigada, Alessandra. O que acontece? Quando falamos aqui, né, da mulher, estamos falando da mulher, essa mulher nessa sociedade globalizada, né, líquida, exponencial, vamos dentro da chave, que conhecimentos ela precisa ter? Que conteúdo essa mulher precisa ter?
Posso começar?
Claro.
Professora, eu vou pegar o seu gancho do mimimi. E assim, eu acho que... O que essa mulher, seja ela uma dona de casa, seja ela uma profissional liberal, ou alguém como nós, né, que está na academia, que está aí formando outros profissionais e tal, tem que estar sempre de olho em dados estatísticos, em dados oficiais, de instituições sérias, para poder gerar alguma reflexão a respeito de temas polêmicos. Então, eu digo sempre aos meus alunos assim, que por eles fazerem parte de uma porcentagem muito pequena de pessoas que chegam ao ensino superior no nosso país, eles têm obrigação de fazer uma reflexão sempre com dados científicos. Então, a primeira competência de todos nós, e aí independente se passou por bancos escolares avançados ou não, é não se deixar enganar, na minha opinião. Não se deixar levar pelo senso comum, pelo que a grande mídia muitas vezes coloca e tenta formar nossa opinião, e sempre se questionar. Uma pessoa que sempre se questiona e vai buscar outras fontes para checar se aquilo não é uma inverdade, para ver outros dados que possam compor e dar a ela um quadro mais de sustância para entender aquele assunto, eu penso que é uma pessoa que não será facilmente manipulada, que vai ter argumentos e ter ferramentas para construir sua cidadania. Essa seria uma grande competência de quem está na escola, quem não está, sabe? Todo mundo devia fazer isso. A gente, como professor, sempre insiste muito com os alunos, né? Nada de preguiça de ler, de pesquisar. Ninguém se forma por WhatsApp. Então, vamos todos nós, inclusive quem não está na escola, fazer isso. Eu penso que a mulher, ela precisa muito fazer isso. Inclusive para desmobilizar esse discurso que vem, né, que é óbvio, você ironizou, que as pessoas vêm e dizem, ah, isso é mimimi da mulherada.
Vitimismo.
Vitimismo, isso mesmo.
Professora Maria Emília.
Vai um pouco na linha do que a professora Eneida estava falando, mas eu penso também que, na verdade, isso também é algo histórico, mas que cada vez tem principalmente porque estamos numa sociedade muito individualista, né? Mas que eu vejo que há necessidade de retomar um pouco esse sentido de comunidade, sabe? De empatia, de ajuda. Veja, por exemplo, assim, os nossos alunos, né, no EAD, né, a gente percebe que quando, por exemplo, eles conseguem entrar em contato com outro aluno, que dá mais ânimo para os estudos deles, enfim, né, quando eles conseguem fazer um trabalho em dupla, compartilhar conhecimento, essas coisas. E eu penso também que, principalmente, as mulheres precisam se unir mais, sabe? Se fala muito hoje em dia de sororidade, né? Sororidade não quer dizer que você tem que gostar, muitas vezes, de uma mulher que você não gosta. Não quer dizer isso, né? Não quer forçar nenhuma amizade. Mas é sororidade no sentido de reconhecer ela como uma pessoa que tem os mesmos direitos que você, né? E que se vocês não alcançaram alguns direitos, vocês precisam lutar juntas em momentos estratégicos, né? E eu penso principalmente questão do tanto, né, na academia, né, nos bancos escolares, quanto também no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho que é tão competitivo, sabe? E que é tão, muitas vezes, cruel com as mulheres, né? Não só na desigualdade salarial, mas também a gente tem questão de discriminação, de assédio. Então, as mulheres têm que cada vez mais se unir, sabe? Eu acho que é uma característica importante para os nossos dias. Enfim. Tá bom.
Olha lá, que maravilha, professora Maria Emília. Eu peço um tempinho aqui. Eu tenho a Fernanda de Santa Rosa, né? Aí, parceira de trabalho, uma grande mulher, também batalhando no seu campo e no seu espaço. Vai fazer uma pergunta. Fernanda, seja bem-vinda.
Professora Dinamara, que honra estar participando do seu programa. Nossa pequena, grande mulher que nos inspira, que nos estimula a sermos ótimas profissionais como a senhora.
Muito obrigada, imagina, querida. O espelho são vocês, na verdade. A gente tem que batalhar todas juntas, e digo todos os seres humanos. É óbvio que hoje estamos com a bandeira da mulher aqui, mas são todos os seres humanos, tem que estar juntos. Fernanda, faça a sua pergunta para as nossas Marias.
Eu gostaria de saber se... Eu, na verdade, eu estava era pronta para interagir e não fazer uma pergunta.
Mas, por favor, interaja, sem pergunta, não tem problema.
Eu fiquei tão feliz com o convite e...
Por favor.
E gostaria de contribuir que a gente, mulher, consegue realizar tantas coisas, em primeiro lugar, pelo amor que a gente coloca em tudo. Eu tenho quase certeza que a gente tem o sucesso que tem, a nossa coragem, a nossa guerra... por causa do amor. A gente coloca o amor em primeiro lugar. E assim a gente é uma grande profissional, uma grande mãe, uma grande filha. E assim vamos realizando os nossos sonhos. Nos unindo, sempre temos que estar unidas. Né?
É verdade.
É o meu ponto de vista. E vamos crescendo e conquistando. Já conquistamos muitas coisas, temos... grandes mulheres que enfrentaram muitas batalhas e que nos estimularam a continuar. E assim a gente vai conquistando cada vez mais o nosso espaço.
Vamos aqui, eu vou colocar o seu elemento amor, Fernanda, para que as nossas duas participantes de hoje do Chave Interdisciplinar façam aí a sua pincelada nesse argumento, o amor... que nós temos quando fazemos os nossos trabalhos, a nossa ação diária, o nosso cotidiano.
Eu acho que até vai um pouco do que a gente estava comentando antes, né? Primeiro, de estar sempre nessa coisa da luta que a professora Eneida falou, e isso é exigido muito de nós também, né? E também essa coisa da empatia, de se unir, né? É necessário. E o amor, eu acho que vem muito também porque a gente é mais educada no sentido de mostrar mais sentimentos. E isso não é necessariamente negativo, né? Embora muitas vezes a sociedade, o mundo exija que você seja meio durona e etc. Mas não, você pode, na verdade, exercer, ser durona e ser amorosa também, né? Acho que as duas coisas não estão separadas. E, na verdade, os afetos, eles são revolucionários, né? É preciso amar, sim.
É verdade. Muito, muito bem. Sim, só complementando, então, rapidamente, né? Porque é um tema muito bacana. O fato da gente demonstrar empatia com a outra, de seja em qual ambiente for, né? Uhum. Como a Maria Emília falava, no ambiente de trabalho, você observar uma colega sua passando por algum tipo de constrangimento em função de ser mulher, uhum, e ser solidária e, enfim, puxar pela mão para ir na busca dos direitos e tal, isso é um ato amoroso. Uhum. Né? E isso é uma coisa que vem muito com esse viés cultural, uhum, que nos torna mulher,
sim,
né?
Uhum.
Que é uma coisa do feminino construído e que talvez devesse ser mais valorizado e não entendido como um sentimentalismo barato.
Ou fraqueza, né?
Ou fraqueza, uhum, é verdade.
Maravilha, Fernanda, muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua participação, que muito nos honrou aqui, uhum, né, nesse momento de rádio web, transmissão pelo Facebook, na Rádio Uninter. Muito obrigada.
Eu que agradeço o convite, professora Dinamara. Um abração para todas as Marias aí, e a senhora também.
Obrigada. Claudirene Honorato, você está participando do nosso programa. As Marias depois vão passar dados para vocês. Elas falaram rapidamente os dados, uhum, aqui de todas as regiões do país. Falaram de Macapá, de Amapá, entendeu? Mas vamos voltar aqui à temática. O Chave Interdisciplinar, ele busca falar de educação.
Sim. Uhum.
Então, essa mulher, como disse a professora Maria Eneida e depois a professora Maria Emília, para ter conhecimento, ela precisa ter essa sede de, uhum, pesquisa,
uhum,
né?
Uhum.
E eu lembro que num determinado momento, e hoje essa sede de pesquisa, e nós estamos fazendo um programa, sim, relembrando a força da mulher,
uhum,
né?
Uhum.
Relembrando a força e a necessidade de construir o conhecimento. Eu vou ler só um trecho de uma poetisa, que é Carolina Maria de Jesus.
Ótimo.
Né? Que é: escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. O ano passado a gente teve um gostinho, né, uhum, de conhecer, uhum, um pouquinho mais de Carolina Maria de Jesus. Mas assim, dentro do Chave Interdisciplinar, além da questão de conhecimento, dessa habilidade pela busca, essa atitude proativa, como trabalhar as questões de valores e emoção, uhum, e nós estamos assim, professora Maria Emília, bem rapidinho, e professora Maria Eneida também, bem rapidinho, uhum, que nós estamos no minuto final. Lembrando que esse é um programa comemorativo, e aí voltamos e fixamos novamente a questão, uhum, da educação no programa. Vamos lá.
Bom, eu acho que num primeiro momento, isso de não demonizar o feminino, né, o que é tido como feminino, né, que, uhum, é cultural, como a professora Maria Eneida falou, que é necessário. Né? Essa coisa mesmo de demonstrar sentimento, mas não que seja uma coisa desequilibrada, né? Uhum. Mas demonstrar o sentimento no sentido positivo, né? O amor, a resistência, né? A paciência também, a força de vontade de buscar conhecimento, né? A resiliência também, porque, olha, e tá cada vez mais, a gente tem tanto estímulo hoje em dia que é difícil se concentrar numa coisa, sentar e estudar hoje em dia é complicado, então é necessário ter muita força de vontade também. Eu acho que é um valor que a gente precisa resgatar, que estudo é bom, é necessário, e que você tem que ter paciência para conseguir, porque os frutos lá na frente vão ser muito bons, né? Você sofre um pouquinho ali, mas depois, né, a coisa vem boa, assim, né?
Recupera.
É, exatamente, vale a pena.
Uhum. Valores. Valores, uhum, assim, direitos humanos.
Uhum.
Eu acho que se todos nós, especialmente as mulheres, no mercado de trabalho, tiverem no seu horizonte uma valorização intensa dos direitos, uhum, humanos, elas talvez se livrem, aos poucos, todas nós, né?
Uhum.
Talvez,
uhum,
consigamos nos livrar daquele patriarcado que, uhum, nos capilariza e que entra, e que a gente, às vezes, uhum, nem percebe e está fazendo, uhum, julgamentos e falando frases machistas e que, na verdade, prejudica a outra nossa semelhante.
E a nós mesmos também,
e a nós,
né?
Mesmos.
Nós mesmos, às vezes, a gente não percebe, né, que, uhum, o que você fala hoje de alguém, amanhã pode ser falado de você também, né?
Exatamente. Então, assim, uhum, professora Dinamara, valores de direitos humanos,
uhum,
né, e emoções amorosas e equilibradas.
Uhum, exatamente.
Quer dizer, nós não precisamos perder esse lado que foi arraigado para as mulheres de serem amorosas, de trabalhar suas emoções, de serem apaziguadoras.
Sim. Isso.
Para lutar, para termos direitos humanos de fato. E as duas grandes palavras, que é igualdade e equidade, a chave vai funcionar sim. E nós vamos conseguir fazer com que as novas gerações talvez não passem pelo que nós passamos em alguns momentos. Até porque a sociedade esperava uma receita pronta da nossa história. Professora Maria Emília, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Professora Maria Neida, muito, muito, muito obrigada. Muitíssimo obrigada às Marias, às nossas duas mulheres participantes. O programa fala de educação e é o Chave Interdisciplinar. Muito obrigada ao telespectador que participou. Obrigada mesmo.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.